Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 2 de novembro, feriado nacional. Na mesa de áudio, Ed Guimarães. Na central técnica, Fábio Leone. Está começando o Bate-Bola Nacional. Atlético Paranaense e Flamengo voltam a jogar esta tarde. Corinthians vence com gol no último lance do jogo. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal.
Nacional.
É por volta do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte.
Campeonato Brasileiro Série A.
É, hoje tem o mais querido, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, tem Flamengo contra Atlético Paranaense, e quem traz os detalhes desta partida é ele, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta daqui a pouquinho, às 16h, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A partida será válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiada devido às convocações de jogadores rubro-negros para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O Atlético Paranaense, apesar de estar nas finais das Copas do Brasil e Sul-Americana, precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. Neste momento, somente 4 pontos separam o clube do Z4. Sobre o duelo de hoje, o treinador Alberto Valentim avalia como de grande importância.
Jogo importantíssimo para nós. Nós já falamos em outras oportunidades da importância de vencermos em casa, de melhorarmos a nossa classificação, pararmos bem para essa partida, que vai ser uma partida que a gente conhece bem o adversário. Temos jogado aí recentemente algumas vezes para um outro campeonato. Agora é procurar somar esses 3 pontos aqui na arena.
O Furacão deve começar jogando com Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernandes, Marcinho, Eric, Léo Cittadini e Abner, Davi Terange, Nicão e Renato Kaiser. Já o Flamengo, se vencer, pode diminuir a vantagem para o líder Atlético Mineiro para 7 pontos. E, além disso, subir para a vice-liderança da competição. Sobre a partida de logo mais, o zagueiro Léo Pereira, que já defendeu as cores do Furacão, fala sobre a dificuldade de jogar em Curitiba.
A gente sabe que é difícil jogar lá na arena, principalmente pelo gramado, mas a gente vai focado para a gente conquistar esses 3 pontos e encurtar ainda mais essa distância aí pro Atlético Mineiro.
Sem Rodrigo Caio, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego e Felipe Luiz se recuperando de problemas físicos, além de Bruno Henrique suspenso, o técnico Renato Gaúcho deve iniciar o confronto com Diego Alves no gol, na direita Isla, dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira, na esquerda Ramon. No meio-campo, Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. No ataque, Michael, Vitinho e Gabigol. Valeu, Rodrigo!
Valeu, Rafa! Para falar deste duelo rubro-negro, vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Um abraço para os ouvintes, um abraço para o nosso Luiz Ferreira que está aqui. Olha, é um jogo importante. Eu peguei uma frase aí do Valentim que diz o seguinte: é uma outra competição.
É verdade.
E por ser uma outra competição, é um outro estilo. Por quê? Porque ele mesmo disse que o Atlético Paranaense precisa vencer. Está a 4 pontos da zona do rebaixamento, é uma zona perigosa. Perigo, perigo. Então, nesse caso, tem que partir para cima. Reverte. Porque nos jogos anteriores, quem partiu para cima e que teve o domínio da posse de bola foi o Flamengo. E perdeu um, empatou o outro. Hoje eu acho que ele vai partir para cima. É uma de grama sintética, teto retrátil, isso aí faz parte só do chororô. É, tem que ser o que tem que ser. Agora, eu não sei se o Renato acordou, ligou o sinal de alerta, porque no jogo com o Atlético Mineiro, ele modificou. O Atlético teve mais posse de bola. Ele deu a posse de bola ao Atlético e saiu com a vitória. Ele deve ter pensado o seguinte: eu também posso jogar assim. Então, isso tudo vai ser visto a partir das 16. Agora, a vitória é importante.
Com a Neoquímica Arena lotada, com quase 40 mil torcedores, o Timão venceu a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, com gol de Roger Guedes, já no finalzinho da partida. Silvinho fala sobre esta partida.
A gente fica feliz pela
dedicação. O goleiro realmente da Chapecoense fez um grande jogo e evitou com que esse primeiro gol saísse e nós tivéssemos mais tranquilidade. Quando você faz um primeiro gol e tem a tranquilidade de escolher as jogadas nos outros 80 minutos, fica mais fácil. Agora, quando você não faz o gol e tem que apressar jogadas, fica mais difícil. Então você sempre vai jogando contra um adversário que vai para o chão, entra massagista, o árbitro para o jogo. Isso tudo leva um nervosismo natural em campo, tira a concentração e você tem que acelerar. Faltou esse gol mais cedo, agora do outro lado tem um adversário.
Pelo lado da Chapecoense, o técnico Felipe Endres lamentou o resultado.
A gente fica feliz pela dedicação, feliz pelo comprometimento dos atletas, mas muito triste com o resultado, né? Tomar um gol no último lance, aos 52 do segundo tempo, é muito doído, é muito sofrido. A gente fica se lamentando e fica pensando que poderia não ter sofrido o gol, né? Mas é entender que faz parte.
Faz parte, Mário. A Chapecoense já dá para garantir que vai cair. E o Corinthians? Chegou à sexta posição. Será que vai garantir uma vaga para a fase de grupos?
A paz é importante, entendeu? Perdão. A paz é muito importante. Deixar o sujeito trabalhar. Conheço o Silvinho, trabalhei com ele cobrindo a seleção brasileira, inclusive numa viagem à Europa, tive uma convivência. Uma pessoa educada, fina, gosta de se vestir bem, até a roupa dos caras, do cara os caras enchem o saco. Quer que ele vá o quê? Como um bumbum de fora para o estádio? Ou com uma roupa psicodélica? Cada um se veste da gente que quer. Não se prega a democracia.
Sim, e
cada um vai para a roupa, da roupa que quiser.
E dentro de campo o time dele está oscilando, mas está caminhando.
Está caminhando. Ele é um bom treinador, ainda em processo de evolução. E é uma pessoa que não merece. Os caras confundem, eu não posso falar aqui, que será do ar. Estou confundindo as coisas. Agora, a Chape, para mim, já caiu. Então, todo mundo que foi enfrentar a Chape sabe que vai ser ranheta. Ela entra para não perder. Joga por uma bola. Foi assim com o Corinthians e vai ser com o Flamengo no final de semana. E vai ser com o outro e vai ser com o outro. Esse negócio de ficar caindo, cera, o Cuca reclamou e fez o meia-culpa. Eu também já mandei fazer isso. Então, não comenta mais nada sobre isso. Ele já disse que já mandou fazer.
Jogando dentro de casa na Arena Pantanal, o time do técnico Jorginho superou o Bragantino por 1 a 0.
Foi uma vitória emblemática, num momento importante, a gente ficar em décimo colocado, a gente abrir 8 pontos para a zona de rebaixamento, isso é fundamental, né? A gente sabe que tem ali o Grêmio com dois jogos a menos, mas eles podem chegar com esses dois jogos de diferença no máximo a 32 pontos, então é muito importante, foi muito importante essa vitória, mas claro que não atingimos o nosso objetivo, estamos com os pés no chão, estamos ligados, atentos, sabemos que temos aí menos de 72 horas para o próximo jogo contra a Chape, então é fundamental que a gente realmente se mantenha completamente concentrado, compenetrado e comprometido com o resultado maior, que é a permanência na Série A.
Tá aí o Jorginho, em décimo lugar com 38 pontos, o Cuiabá está fazendo uma boa campanha, hein, Mário?
Belíssima campanha. Tá vendo? Já vai jogar com a Chape antes de jogar com o Flamengo. É um jogo em cima do outro. O que a CBF está fazendo com os clubes é um absurdo. Ah, é para beneficiar o Atlético? Não é. Porque o Atlético poderia estar na mesma situação que os outros. Tinha que ter parado. O Flamengo está fazendo um pedido para esticar um pouco até o dia 15 para tentar dar um refresco. Não querem dar. Problema deles.
O Grêmio joga amanhã contra o Atlético Mineiro, o jogo que a Rádio Nacional vai transmitir amanhã às 9 da noite. A partida é no Mineirão e a Procuradoria do STJD pediu, por conta de toda aquela confusão no jogo contra o Palmeiras em Porto Alegre, que o tricolor gaúcho atue com portões fechados nos jogos como mandante e que o clube também fique proibido da carga de ingressos nos jogos como visitante até o fim do julgamento do processo. É um pedido liminar. o STJD ainda não se manifestou, mas pela gravidade dos fatos deve bater o martelo e já punir o Grêmio, hein, Mário?
É o que pode se esperar. O problema maior é que essa punição não acontece nada para quem fez o fuzuê. Hoje, com esse Big Brother moderno, você consegue ver até a espinha que você tem no rosto. Pega aqueles tudo que é bandido, que tudo bandido.
Dá pra identificar.
Dá, tudo bandido.
E bota separar o joio do trigo.
É, bota na tranca. Aquele cara que saiu dando pontapé no VAR, prende ele por depredação e outras coisas mais. Podia ter acontecido uma catástrofe se eles pegam os jogadores do Grêmio dentro do campo. Eles não entraram naquele turno porque eles pipocaram, porque tinha cada armário lá dentro esperando. E lá a coisa ia ficar um pouco mais diferente. Porque eles também não querem apanhar, não. A única coisa engraçada foi a luta com o distanciamento social.
É verdade.
Agora, não pode, gente. Tem que botar na cadeia. Não pode. O cara entra e sai. São sempre os mesmos, sabia?
É verdade. Lembrando que para o jogo de amanhã, com as novas determinações da Prefeitura de Belo Horizonte, o Atlético Mineiro do lateral Mariano vai poder ter casa cheia.
E é sempre bem-vindo, né, a nossa torcida no estádio, na nossa casa. É o nosso apoio maior, né, quando jogamos em casa, ainda mais diante de um confronto difícil, né, contra o Grêmio. E claro, a gente fica feliz, claro, com todos os protocolos, né, que a torcida esteja no estádio, né, que encha o Mineirão. Então, né, como eu falei, que seja feito todos os cuidados, e no final de tudo aí, tenho certeza que nós jogadores, com nossa torcida, vamos comemorar e vamos sair felizes no final do campeonato.
Campeonato Brasileiro Série B.
Hoje temos 5 jogos pela Série B: Vitória contra o CSA, Brasil de Pelotas contra o Avaí, Remo contra Londrina, Brusque e Náutico e Goiás e Ponte Preta. Quem jogou nesta segunda debaixo de muita chuva e não foi bem foi o Cruzeiro, e o Rafael Monteiro conta pra gente.
O Cruzeiro sofreu mais um tropeço em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa empatou com Vila Nova nesta segunda-feira por 1-1 na Arena Independência. O clube mineiro, além de não ter mais chances de voltar à Série A, ainda corre o risco de rebaixamento para a Série C. No momento, o Cruzeiro está a 5 pontos do Z4. Entretanto, os 4 últimos colocados ainda jogam nesta rodada, o que abre a possibilidade da distância cair. Após o jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo cometeu uma gafe ao falar sobre a situação delicada da Raposa. Ele confundiu a Série B com a Série A.
Você vai ver que na hora que nós tínhamos que decidir para ir para cima, não fomos. Mas nós estamos com uma pontuação que só depende de nós para poder manter o time na primeira divisão. E o que nós estamos vivendo é uma realidade. O torcedor tem que entender que esse é o trabalho que está sendo feito. Nós estamos trabalhando, trabalhei bastante para poder levar o time para cima. Todo mundo se motivou, a torcida, vamos que vamos. Mas o torcedor tem que entender que nós estamos manter o time na primeira divisão, é uma obrigação nossa, e trabalharmos, não entendi, manter o time na primeira divisão, obrigado, manter o time na segunda divisão, e aí pensar para o ano que vem, né? Aí nós temos que pensar para o ano que vem.
O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Londrina nesta sexta-feira no Estádio do Café em Londrina. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Vida difícil do Cruzeiro, como a do Vasco também, né,
Mário? A vida do Vasco é um pouco menos difícil que a do Cruzeiro.
A do Cruzeiro ainda tá pior.
Eu ainda, lembrando os 10 anos do falecimento do pai Santana, grande figura, eu ainda faço fé. Meu netinho perguntou ontem se o Vasco ia subir. Eu disse pra ele, bom, elevador tem em São Januário, mas eu acho que dá pra subir. Aquele. Eu tinha um medo daquele elevador que me pelava.
Um de cada vez.
O Fred adora elevador.
Aquele elevador sabe Jorge Cury, sabe por quê? Porque o Jorge Cury reclamava que não tinha elevador. Aí botaram o nome de um rubro-negro no elevador do Vasco. Coisas. Mas eu ainda faço fé no Vasco. Porque a fé remove montanhas. É verdade, é essa.
Os primeiros classificados às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa podem sair nesta terça. Com 100% de aproveitamento, Bayern de Munique e Juventus são favoritos diante de Benfica e Zenit. Já o Barcelona tenta engrenar na competição. O atual campeão Chelsea também estará em campo. Para falar destes jogos, vem aí ele, que levanta a poeira.
Luiz Ferreira é nacional.
Salve, Luiz.
Salve, querido RR. Boa tarde para você, aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Jogos importantes pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Terça-feira, dia de finados, na Arena de Munique. Os dois jogos acontecendo às 17 horas, horário de Brasília, pelo Grupo E. O Bayern de Munique recebe o Benfica na Arena de Munique. E lá em Kiev, o Dinamo de Kiev recebe o Barcelona. O Barcelona que está de treinador interino é o Sérgio Marruán. Ronald Koeman foi mandado, foi demitido após a derrota para o Rayo Vallecano do Falcão Garcia. E a gente vai ver aí como é que fica o Barcelona. O Barcelona está com apenas 3 pontos por enquanto. Se classifica para a Liga Europa. O Benfica está em segundo com 4, o Bayern de Munique praticamente garantido na segunda fase da Liga dos Campeões com 9 pontos. Pelo Grupo F, também jogos às 17 horas, a Atalanta recebe o Manchester United, que é líder do Grupo F, em Bérgamo, e o Villarreal recebe lá no El Madrigal o Young Boys da Suíça. O grupo está embolado, Manchester com 6, Villarreal e Atalanta com 4, Young Boys com 3. No Grupo G, às 14 horas e 45 minutos, o Wolfsburg da Alemanha recebe o Red Bull Salzburg da Áustria, e 17 horas lá em Sevilha, o Sevilha recebe o Lille da França. O Red Bull Salzburg está com 7 pontos, Sevilha com 3, Lille com 2 e o Wolfsburg com 2. Wolfsburg que já chegou a fazer bonito no futebol internacional, inclusive chegando longe em Liga dos Campeões. E pelo Grupo F, o Malmo recebe lá na Suécia o Chelsea que é amplo favorito nesse confronto, pode chegar a 9 pontos, mesma pontuação da Juventus, que recebe o Zenit lá no Juventus Stadium, belíssimo estádio, aliás, lá em Turim. O Juventus podendo aí garantir a sua passagem para a próxima fase. Destaque, meu querido RR, realmente fica com o grupo E da Liga dos Campeões, porque embora o Bayern possa se garantir na próxima fase, a gente tem aí aquelas incertezas. O Barcelona vai se recuperar? O Benfica vai segurar o Bayern? Cartas para a programação.
Valeu, Luiz. No dia dos finados, o Bate-Bola resgata uma história curiosa do futebol. Aquele que faz a festa da galera, conta pra gente.
Rodrigo Campos. 2 de novembro, dia de finados. Vamos relembrar a história do atacante da seleção uruguaia, Juan Eduardo Robert, que morreu em campo e voltou a jogar na mesma partida. O caso aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 1954, entre Uruguai e Hungria. O time de Puskás abriu 2-0 no placar, mas os uruguaios correram atrás e Hörberg marcou 2 gols, empatando a partida e forçando a prorrogação. No lance do gol de empate, Hörberg sofreu uma parada cardíaca e caiu no gramado totalmente desacordado. Passou alguns segundos, morto. O médico da seleção do Uruguai deu 2 doses de coramina ao jogador e, após massagem cardíaca, ressuscitou o craque. Como o Uruguai estava com 10 jogadores, Hörberg voltou para ajudar a equipe na prorrogação, mas a partida terminou 4-2 para os húngaros, que foram para as finais. Porém, este jogo entrou para a história das Copas como o dia em que um jogador morreu dentro de campo, ressuscitou e voltou a jogar na mesma partida.
Valeu, Rodrigo Campos. Final do Bate-Bola Nacional.
Rodrigo, só rapidinho.
Diga lá.
Deve ter uns 50 anos que eu não ouço falar na velha e útil coramina, que era o remédio para cardíaco. Nossa, mãe.
É verdade. Novas notícias de esporte, logo mais às 18 horas e 40 minutos no Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. Bom feriado para todos.
Bate-Bola Nacional.